Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Este é o FluxoCast, o seu podcast de organização, produtividade, aprendizagem acelerada, estratégias e técnicas de estudo. Esta é uma produção do blog fluxodeestudo.com. Nossa missão é a sua aprovação. Estaremos juntos nessa jornada. Organize seus estudos, organize sua vida. No episódio de hoje, como fazer o estudo pós-edital. Você está há meses, ou até anos, esperando a abertura do concurso público. Fica sabendo, ainda de madrugada, que saiu a publicação do edital de abertura no Diário Oficial? Espero que pelo menos tenha estudado pelo edital anterior, como eu sempre recomendo, para não ser pego de surpresa. Nesse caso, você não voltou a dormir, acaba de baixar o edital e conta 14 disciplinas, em média, com os 10 tópicos cada uma delas. Este episódio é para acalmar o seu coração, pois esse momento de pós-edital precisa de muita organização, estratégia e um pouco de desprendimento. Se você acompanha o podcast, já sabe que o edital aberto demanda inteligência, agilidade e um estudo diferenciado. Enquanto o estudo pré-edital é uma maratona, o pós-edital envolve uma carga maior de esforço, um sprint final, exatamente como naqueles finais memoráveis de corridas de atletismo, onde dois atletas estão emparelhados nos últimos metros e um deles, tirando força sabe-se lá de onde, acelera e vence. Você precisará fazer algumas estimativas simples, mas que envolvem autoconhecimento e, principalmente, muita honestidade da sua parte, no sentido de não se enganar com a análise. Vamos partir de uma situação hipotética. Suponha que a sua prova, neste exemplo, está marcada para dali 60 dias. Nesse momento, você precisa saber a sua velocidade, que significa a quantidade de matéria que você consegue estudar e revisar em um dia, para poder estimar o seu fluxo de estudo diário. Os 60 dias faltantes devem ser separados em dias úteis e horas líquidas. Se você estuda 4 horas por dia durante os 60 dias, 7 dias por semana, então você tem até 240 horas líquidas para trabalhar, ou no seu caso, estudar. A se considerar os 140 tópicos do exemplo, você tem menos de 2 horas para estudar e revisar cada tópico. É impossível estudar todos os tópicos, a não ser que você já esteja na fase de revisões. Com isso em mente, é hora de começar a mensurar o que será priorizado. Antes de mais nada, leia o edital. Este pequeno passo é importantíssimo, pois você precisa saber as exigências para o cargo, as vagas, as localidades, a formação exigida, a data da prova, o formato, o conteúdo programático com as matérias, os pesos, enfim. Não seja pego de surpresa. Guarde as principais informações. Utilize o Evernote ou algum outro repositório para ter sempre à mão o material. Observe atentamente o conteúdo programático, as disciplinas e os pesos. Conforme detalhei nos episódios de número 7, sobre os maiores erros no estudo para concursos, e 5, como dominar a técnica do estudo reverso. Com as disciplinas em mãos, pontue primeiro aquelas matérias com maior peso e aquelas em que você tem maior dificuldade. Normalmente, são os conhecimentos específicos. Feita a análise por pesos das disciplinas, avalie, dentro de cada matéria, quais assuntos são mais cobrados. Essa etapa é um pouco trabalhosa, mas se você utiliza a metodologia Kanban, simplesmente marque com etiquetas, conforme detalhei nos episódios 2 e 3. Se você já está fazendo mais de 90% de aproveitamento em determinada matéria, estude somente por questões. Faça muitas questões, não se esquecendo de marcar o seu aproveitamento em cada cartão, no campo Comentários. Se você tem alguma dificuldade nessa matéria ou tópico, também marque com uma etiqueta. Da mesma forma, se você estuda por camadas, tais como conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, use as etiquetas para marcar e facilitar o filtro na hora de fazer a sua priorização. As provas anteriores são a melhor forma de aprender mais sobre os interesses da banca, o estilo de cobrança e as pegadinhas. No seu primeiro dia de estudo, faça a prova anterior inteira. Anote os seus pontos fortes e pontos fracos. O cenário ideal seria o esgotamento do edital até a data da prova. A depender da sua velocidade de estudo, num prazo maior, seria possível esgotar o edital, considerando que você já tem algum contato anterior com a matéria. Em regra, se você estiver começando agora o seu estudo, ou com pouco tempo, como no caso do nosso exemplo, 60 dias, é preciso levantar, dentro de cada matéria, os assuntos mais importantes. No episódio 5, em que ensinei a técnica do estudo reverso, ensinei um passo a passo para levantar esses tópicos. Com base no seu raio-x, monte o fluxo de estudo com os tópicos em ordem decrescente de prioridade. É essencial que você tenha maior contato com esses tópicos, ainda que a matéria fique fora de ordem. Da mesma forma, pode ser que você não consiga estudar todos os tópicos planejados, por isso fazemos a priorização. Construa, portanto, o seu material a partir desses tópicos, utilizando a técnica de estudo reverso, também conforme detalhei no episódio 2. Para organizar o seu tempo, não tem muito segredo. Nós sabemos que o seu tempo será escasso e qualquer hora líquida perdida deverá ser descontada do seu tempo líquido. Estude mais tempo as disciplinas de maior peso, bem como maior quantidade as questões do raio-x. Da mesma forma, não negligencie disciplinas não vistas ou com maior dificuldade para você. Semanalmente, faça um simulado com a mesma quantidade de questões da sua prova. Com os resultados, faça a recalibragem da carga horária do seu fluxo de estudo, aumentando as que errou e diminuindo as que mais acertou. Na semana seguinte, será feita nova recalibragem e assim sucessivamente. Procure também alternar as matérias e assuntos. Essa alternância já se mostrou mais eficaz para o aprendizado e a memorização, ainda que pareça contraproducente no início. Por isso, sempre recomendo montar o seu fluxo de estudo, que é a minha metodologia utilizando o Kanban, com a metodologia do ciclo de estudo, que detalhei no episódio 2. O seu estudo também será potencializado se você utilizar a metodologia Pomodoro. Use e abuse do estudo ativo, das técnicas de memorização. Se você ainda não conhece a técnica Pomodoro, sugiro ouvir o episódio 1, em que detalhei como utilizar de forma mais eficaz. Para garantir uma sustentabilidade no seu estudo, não exagere. O seu corpo e a sua mente devem estar aptos para a realização da prova. Se você causar um esgotamento, de nada vai adiantar todo esse trabalho. Leve uma rotina focada, porém saudável, como um atleta prestes a entrar em competição. Não coloque mais peso em suas costas. Conforme os ensinamentos do professor William Douglas, concurso não se faz para passar, mas até passar. Tenha por objetivo a priorização, que funcionaria dessa forma. Primeiro, prepare-se para as disciplinas de maior peso. Em seguida, prepare-se para as disciplinas com maior dificuldade, ponderado o peso. Após, tente cobrir a maior quantidade de itens já cobrados possível e estude aqueles itens de maior cobrança e mais fáceis de todas as disciplinas. Lembre-se que os conhecimentos específicos podem chegar até a 70% do total de pontos da sua prova. Da mesma forma, se você estudar os 20 ou 30% mais cobrados, a sua chance de acertar os outros 80% aumentam exponencialmente. Recomendo fortemente a utilização da ferramenta Tech Concurso, pelo menos na versão gratuita, que tem uma área de raio-x. Alguns concursos dão peso 1 para todas as matérias, bem como eliminam por pontuação mínima. Priorize, pois se você garantir um adicional de 20% no seu resultado, pode significar a sua aprovação. Para aquelas matérias genéricas, comuns a todos os cargos, vale muito a pena investir uma maior carga de questões, já na fase de estudo, utilizando a metodologia reversa. Na semana anterior à sua prova, coloque como meta esgotar todas as questões da banca naquelas matérias naquele ano. Exemplo, se o seu concurso abriu esse ano, esgote todas as questões deste ano. Você pode ganhar algumas questões repetidas. Comece a estudar a melhor forma de resolver as questões durante a prova. Se você não sabe como fazer, isso será detalhado em outro episódio. Concluindo, o estudo pós-edital é bastante diferente do estudo pré-edital. Você deve adotar a estratégia correta de estudo e revisão, priorizando as matérias e os tópicos mais cobrados, muitas vezes eliminando aqueles de menor custo-benefício. Essa estratégia parece um pouco óbvia, mas saiba que quase 70% dos seus concorrentes não a aplicam. Espero ter contribuído de alguma forma para a sua preparação. Se você gostou, assine o feed, compartilhe com seus amigos. Apoie o FluxoCast pelo link da descrição. Acesse o blog fluxodeestudo.com para mais dicas gratuitas. E por hoje é só, muito obrigado e até a próxima!